ruas, porque esses serviços eles impactam, né, diretamente aí na prevenção de alagamento, na saúde pública e também na qualidade de vida da população. E pensando em tudo isso, claro que a Nova Cidade FM convidou aqui o superintendente da SESP, da Secretaria de Serviços Públicos da cidade, o Aislan Brito, para falar sobre os cronogramas, o que vai acontecer, o que já foi feito também, e ele fala com a gente agora.
Tudo bem, Aislan? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade.
Bom dia, Medeiros. Bom dia, Leiane. Bom dia, Lidiane. Né? Bom dia. É um prazer, uma satisfação estar aqui hoje com vocês para prestar conta do nosso serviço, especialmente da Secretaria de Serviços Públicos.
Estava falando aqui que demandas recorrentes da população, essa questão da limpeza urbana, mas depende muito também dos moradores, né? Das pessoas colaborarem com essa limpeza, não é, Aislan?
Verdade. Eu vim aqui hoje prestar contas, informar para vocês, em especial, e para toda a população de Juazeiro, né, que ao longo desse ano, né, a SESP, ela fez várias intervenções na zona urbana de Juazeiro, como também na zona rural. E como você disse, Medeiros, a gente precisa muito da colaboração da população. Por que eu sempre friso isso? Porque quando eu assumi, né, essa pasta, eu já me deparei com situações desagradáveis, a qual eu já pessoalmente fui conversar com alguns moradores, porque a gente fazia a limpeza, né, de uma determinada área e os moradores, né, alguns, né, que existem muitas pessoas responsáveis que colaboram com o bem-estar da nossa cidade, nem esperava o nosso carro e os nossos agentes de limpeza sair. E ali eles já estavam jogando, né, entulhos, resíduos novamente. Então a gente pede carinhosamente, é uma determinação do nosso prefeito, do nosso secretário Romário Vajão, que essa população contribua para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida aos nossos munícipes.
Mas para a gente chegar até a essa questão da limpeza dos canais, começa tudo pelo lixo que você coloca na porta da sua casa, não é? Porque quando chove, esse lixo, esses resíduos vão sendo espalhados aí, vão chegando nos canais. Agora é o seguinte, muitas pessoas também, a gente tem que responsabilizar também a população com relação a essa questão da limpeza pública, principalmente porque a gente coloca o lixo na rua, o caminhão do lixo passa, eu vejo isso todos os dias, o caminhão passa, mas tem gente que atrasa, quer colocar depois que o caminhão passou, aí já não resolve, aí fica o lixo lá até o outro dia, vem um cachorro, rasga o saco, e a questão também do armazenamento desse lixo, porque o que acontece é o seguinte, o que eu vejo muitas vezes é o caminhão do lixo passar, só que o plástico é fino demais, porque não é apropriado para colocar. O cara que faz a coleta, ele não vai varrer ali. Aí se rasgar, ele vai pegar o que está na mão dele, vai jogar e vai embora. Ele não vai ficar pegando lixo no meio da rua, porque não é o papel dele. Tô certo?
Com certeza.
O coletor que pega o do caminhão, né? Aí vem no outro dia o pessoal que varre as ruas tal, para dar aquele, para ver e tal. Mas a gente pode colaborar, já colocando esse lixo, dispensando esse lixo, em sacolas mais resistentes, sacos apropriados para isso. Tô certo?
E outra coisa, Medeiros, além do lixo, que é um problema diário, ainda tem aquelas pessoas que colocam o sofá. Ontem eu passei por um canal aqui perto, de vindo para cá, para casa de manhã, e eu vi um sofá perto, à beira do canal, assim, alguns passos. E existem meios de evitar esse tipo de coisa. Agora, a população também tem que contribuir muito, né? Não é pouco, não.
Eu acho que a gente tem que cobrar realmente das autoridades esse trabalho que já está sendo feito. Então, beleza, está sendo feito, então, opa, se não está legal, então vamos ver o nosso lado também. Porque eu sei que...
É fácil cobrar, né?
Muita gente cobra e tal, mas... E a responsabilidade, cadê? Mas quem vai falar sobre isso é o Aislan. Eu estou só comentando aqui, Aislan, porque é algo que eu vejo...
A vivência.
Recorrente aí na cidade. E eu busco fazer sempre o certo, para não prejudicar, porque assim, eu sei que vai prejudicar todo mundo, e principalmente quem mora mais perto de canal, né?
Verdade. Olha, Medeiros, falando um pouco sobre os canais, né? Juazeiro, na verdade, ele é cortado por riachos e as pessoas, né, batizaram por canais. Por quê? Porque eles recebem dejetos, recebem descarte de lixos, né, de cama, de sofá, e isso acaba prejudicando a população que reside mais próximo a eles ali, né? Em períodos chuvosos, né, a gente já presenciou vários tipos de alagamento. Então, aqui eu quero frisar que a CESP ela fez uma intervenção em 100% desses riachos, né? E eu vou citar aqui alguns, né? Foram os riachos do Mulungu, o riacho do Macarrão, o riacho da Malhada, né? O riacho do Alto do Cruzeiro, né? Do João Paulo II, da Piranga e do João 23. E mais uma vez eu peço aqui, né, a contribuição, né, da população para que ela possa ajudar, né, a CESP, e não só a CESP, mas a Juazeiro. Porque nos períodos de chuva, essas pessoas elas são prejudicadas, né? As manilhas não suportam esses sofás, essas camas, né? Vasos sanitários, como a gente costuma encontrar, né? E acaba obstruindo, fazendo com que essa água não tenha escoamento, né? E acaba prejudicando essa população.
Aislan, você citou alguns canais aí que são bem conhecidos, por sinal, de questão de alagamento. Vocês têm uma periodicidade para a limpeza desses canais, para desobstrução, ou fez uma vez e espera? Como é que funciona essa limpeza?
Lidiane, né?
Isso.
Lidiane, quando a gente assumiu a Secretaria de Serviços Públicos, a gente teve uma conversa com o nosso prefeito Andrei e assumimos em janeiro, né? Janeiro é um período que sempre chove em Juazeiro, e aí se deparamos com a chuva. Só que antes da chuva, a gente já tinha feito o trabalho de prevenção, né? A gente trabalha com prevenção para que possa diminuir os impactos, né, nos períodos de chuva. E o que acontece? É uma determinação do nosso prefeito, uma determinação do nosso secretário, fazer esse trabalho de prevenção. Então, esse ano, já foram realizadas essa intervenção por duas vezes, né, prevendo já o período de chuva, né? E graças a Deus tivemos uma chuva que aconteceu alguns dias atrás, né, algumas semanas, e não trouxe transtornos como a gente via, né, em anos anteriores. Então surtiu efeito, né, e a gente vai seguir essa determinação e planejar o 2026 para que a gente possa fazer 3 ou 4 vezes, né, para que possa dar uma qualidade de vida melhor, principalmente a quem reside ali próximo aos canais.
Esses canais que você citou agora há pouco, eles são os prioritários mais críticos para risco de alagamento?
Olha, todos eles são críticos, né, devido às ações da população, né, que jogam sofá, camas, vasos sanitários, descartam lixos ali, entulhos, de forma irregular, trazendo um desconforto, né, nos períodos da chuva. Por quê? Porque quando chove, a água ela precisa escoar, né? E esses materiais eles acabam obstruindo as manilhas, né, fazendo com que essa água ela possa subir e não tenha escoamento, causando alagamento, né?
E o município disponibiliza aí do catatreco, não é isso?
Isso, o catatreco.
Não é? A pessoa não precisa
jogar em qualquer jogar canto.
Esses resíduos, você falou aí uma privada. O cara não precisa jogar isso aí na porta de casa. Chama como é o catatreco?
Catatreco.
Qual é o telefone do catatreco?
Olha, Medeiros, o catatreco foi uma ação implantada, né, né, na nossa secretaria, para a gente fazer o recolhimento desses objetos que as pessoas não usam mais, né? Então, para não descartar de forma irregular, a gente movimentamos essa ação do catatreco para que desse mobilidade. E o telefone é o
74-7400-1194.
Isso.
74-7400-1194.
Isso. A gente recebe através de mensagem, né? As demandas, né? E aí, em até 72 horas, mas com um prazo muito reduzido, a gente consegue dar
passar lá e pegar,
agilidade,
né,
ao serviço.
E é gratuito, viu, gente? Então, isso, você não vai pagar por esse serviço da prefeitura, não. A prefeitura vai lá, quer dispensar alguma coisa, chama a prefeitura aí no 74 Catatreco, 74-7400-1194, não é isso?
Eu tenho um outro número também.
E um detalhe, você pode salvar já esse número aí. Ah, eu não preciso agora. Você não precisa agora, mas você pode precisar depois.
Quem sabe amanhã, né?
Não é? Então você já anota esse número, coloca aí Catatreco, caso você precise ou tenha algo que você queira jogar fora. Você comprou um sofá novo, sofá tá velho, quer trocar, porque final de ano.
Colchão.
Né, final de ano as pessoas querem trocar colchão, querem trocar um monte de coisa dentro de casa. Sofá, aproveita, liga o WhatsApp aí, né?
É o WhatsApp.
Você vai lá, os caras marcam o horário, passam lá e levam o teu negócio, acabou, você não precisa deixar na porta da sua casa.
Acaba ajudando a população, né? É. E o meio ambiente também, né?
Com certeza.
Ó, o assessor, eu disse aproveitar e mandar um abraço pra ele, me mandou dois números. Esse que vocês acabaram de falar, que é o 749-7400-1194. E tem um segundo número também, que é o 749-9902-8593. Funciona de segunda a sexta, entre 8 e 2 da tarde.
Tá vendo?
Catatreco.
Simples assim. E a campanha Juazeiro Limpa tá surtindo o efeito esperado, Wesley?
Olha, Medeiros, graças a Deus, né, a campanha Juazeiro Limpa ela tá surtindo efeito. A gente consegue enxergar e vivenciar hoje uma Juazeiro mais limpa, né? São ações diariamente, né, que a gente faz em toda a zona urbana, zona rural, em vários bairros. Quero aqui frisar que 100% dos bairros de Juazeiro eles já foram contemplados, né? Falta, né? A gente precisa muito, e aqui eu vou frisar mais uma vez, do apoio da população, né? Não adianta o mutirão de limpeza passar, e quando o mutirão de limpeza passar, as pessoas descartarem lixo, resíduos de forma irregular, né? Então a gente pede a compreensão da população para que a gente possa ter uma cidade mais limpa, né, para dar uma qualidade de vida melhor a todos os munícipes.
O que a gente repara no centro da cidade, em muitas ruas ali do centro, é que faltam mais cestas de lixo.
De lixo.
Né? Aí a prefeitura tem que trabalhar ou com a iniciativa privada, fazer parcerias, coloca a marca do cara lá, da empresa, porque assim,
como
no meu ponto de vista,
no literário na Orla Nova.
No meu ponto de vista, eu acredito que as empresas podem colaborar com isso. Isso é bom, porque assim, o centro, o cara explora ali o centro da cidade para ganhar dinheiro. Pô, ajuda também nesse quesito de limpeza, né? É bom para todo mundo. É bom para ele que a cidade é limpa, as pessoas observam isso quando vêm, vão comprar, né? Fala assim, não, aqui pelo menos eu venho porque aqui está tudo direitinho, tudo limpo e tal. Porque se vai a cidade suja, as pessoas ficam até com receio de ir para o centro da cidade para comprar. Então é interessante que a iniciativa privada tenha também esse olhar, né? Que isso é positivo. E o que acontece? Você colocou lá a lixeira, coloca a marca, olha, essa lixeira aqui foi cedida pela empresa tal em parceria com a prefeitura. Eu acho que esse é o caminho.
Olha, Medeiros, recentemente eu identifiquei uma problemática que existia ali na famosa curva de João Freitas, né? Onde o trio dobra ali na Dufiana.
Sim.
Aos domingos, eu resido ali próximo, aí eu vou fazer uma caminhada, eu identifiquei que logo cedo, aquele lixo, né, dos comércios ali, né?
Tem isso também.
Ficavam todos expostos ali, né? Com céu aberto. E aí eu convoquei uma reunião com eles, né? E pude discutir e chegar a uma solução. Por quê? Identificamos que o problema ali era o seguinte. Enquanto os comércios eles estavam abertos, funcionando, né? Os moradores de rua, né, em situação de vulnerabilidade, eles ficavam restrito, né, envergonhados de ir ali em busca de um alimento. Né? Só que depois que esses comércios eles fechavam e eles estocavam o seu lixo ali nas lixeiras de forma correta, esses moradores eles iam em busca de alimentos. Aí o que eles faziam? Eles retiravam o saco, rasgavam e acabavam buscando um objeto ali para se alimentar, né? E aí eles deixavam aquele lixo ali e aí vinham os cachorros, né? E faziam aquela bagaceira.
Suja bastante.
A lambança.
Isso. Aí identificamos essa situação e aí já tomamos providências imediatas. De que forma? Entramos em contato com a empresa Limp City, que é a responsável pela coleta de lixo, né? Dos caminhões. E adiantamos o horário da coleta. Então, quando os comércios fechavam, que colocava seu lixo, o caminhão vinha já fazendo a coleta e evitava esses transtornos para manter uma orla limpa, manter uma orla saudável para aquelas pessoas que fazem suas atividades físicas.
É, agora sim, eu já, outro dia estava na orla e aí uma pessoa chegou, tomou água de coco e deixou ali no banco onde o pessoal senta. Eu fiquei assim, poxa, mas o cesto estava na frente, meu.
Eu já vi coisas terríveis também.
Pô, pega o seu negócio, você tomou sua água de coco, meu irmão, você não tem empregado, não. Pega, coloca ali. Eu acho que a gente também tem que chamar a atenção das pessoas. Ô, amigo, por favor, o cesto está ali. Eu sei que tem gente que não vai gostar, mas se o pai ou a mãe não educou...
O mundo tem que fazer o seu papel.
É, eu acho que a gente também tem que cobrar essas situações aí.
Tem ouvintes nossos fazendo comentários e questionamentos.
Bora.
O Ari Lopes, do Jardim Primavera, está dizendo o seguinte, Aslan, acho que tinha que ter um catentulho também, na moral, porque tem muita gente sem noção que faz reforma e deixa os entulhos jogados nas ruas. Comentário aqui do Ari Lopes, falando com a gente. E tem mais um comentário aqui da Ednalva Braz. Bom dia, essa é a situação. Ela mandou uma foto, vou mostrar para o Aislan aqui. Da rua Ilha da Amélia, Praia do Rodeadouro. Não culpa a secretaria. E os moradores são mal educados. Já fizeram a limpeza várias vezes e no outro dia fazem isso. Bora multar esse povo para ver se aprendem. Está aqui a foto, estou mostrando aqui para o Aislan. Infelizmente vocês não vão poder ver, mas quem conhece a situação lá da ilha, olha aí, ó, da Ilha do Rodeadouro.
Aí, ó.
Ou da praia, né? Aí, a situação aí de lixo colocado de forma indevida. Aí,
verdade. Olha, os residenciais, quando nós assumimos, né, o prefeito André assumiu a gestão em janeiro, a gente encontrou os residenciais de uma forma muito crítica, né? E aí a gente intensificou, né, o serviço de limpeza pública nos residenciais, falando em especial aqui do Praia do Rodeador, e surtiu efeito, né? Colocamos contêineres para fazer esse descarte do lixo diário, né, de uma maior quantidade. O carro do lixo, ele sempre passa nos dias que são previstos, né? Só que a gente se depara com essa situação, como a própria ouvinte relatou. A prefeitura, ela faz o papel dela e a população não contribui, né? Então eu queria chamar a atenção mais uma vez. Eu já estive conversando com alguns representantes desses residenciais para que eles possam fazer uma campanha de conscientização, porque quando eles fazem essa campanha, eles chamam a população para perto deles, né, para mostrar a realidade, né? E eu aqui queria deixar algumas dicas: mostrem fotos, mostrem o pessoal trabalhando, porque um ambiente limpo, ele é um ambiente saudável.
Com certeza.
Então, não adianta só a prefeitura fazer o papel dela e a população não ajudar.
Mas nesse quesito aí, eu tô fazendo uma reforma na minha casa, tô construindo um negócio. Aí eu tenho lá o descarte daquele material, esse entulho. É papel da prefeitura retirar esse entulho ou eu tenho que me responsabilizar e contratar uma empresa para poder dar despacho daquilo? Como é que é feito isso aí? Como funciona?
Olha, Medeiros, a responsabilidade é do morador, né? É uma obra particular, né? E ela tem que dar um descarte contratando uma empresa. Existe empresa, né, no Vale do São Francisco, salvo engano, assim,
que atende isso.
Que é o Papa Entulho, né? Que eles colocam aqueles contêineres em um determinado período de tempo ali para evitar esses transtornos, né? Eu não vou me adentrar nessa situação, porque é uma situação que foge da minha secretaria, é a SOP, né, de ordenamento urbano, mas a gente já discutiu, né, sobre essa situação, porque também atrapalha muito os nossos serviços, né, enquanto Secretaria de Serviços Públicos, e em breve eu acredito que eles vão estar ocupando os meios de comunicação para falar sobre essa situação e também da implantação dos locais de descartes, né, de resíduos, que são chamados, que me faltou agora na memória, que foi, a gente já teve aqui, mas por recomendação do Ministério Público, precisou se fazer algumas alterações, né, e em breve a gente vai estar com a implantação desse serviço aqui.
Então tá aí, o que ele falou que não vai adentrar no assunto, tudo bem, porque não é da competência da secretaria dele, mas as pessoas já sabem que Se você está reformando sua casa, está construindo alguma coisa, esse material, que esse entulho, você é que, a responsabilidade é sua. E aí o que cabe à prefeitura é fiscalizar e multar quem não obedece isso.
Igual as podas de árvore. Quem é o dono, né, quem plantou, tem também que está fazendo aí e não pode deixar no meio da rua.
Não é isso?
Como acontece isso. Muito.
São 7:50, 7:50. E aí, tem mais ouvinte? Tem participação no ouvinte? Vamos lá.
É, bom dia, amigo radialista.
Bom dia.
É, radialista, se não me engano, Enio, né?
Isso.
E a nossa amiga radialista também aí, e o senhor é administrador aí da secretaria. É, meu nome é José Cerqueira, eu sou aqui do residencial Praia do Rodeador. Estava ouvindo atentamente aí a entrevista desse senhor, referir essa questão do lixo de Juazeiro. Rapaz, é uma tristeza. Essa é uma secretaria que a gente não pode reclamar. A gente não pode reclamar porque o povo de Juazeiro não conseguiu ainda se atentar para essa situação. Joga lixo na rua, se vai dentro do carro e toma água mineral, joga, descarta no meio da rua. Isso é o mínimo, né? Eu moro aqui no residencial Praia do Rodeador, na rua Ilha do Adamelli, tem um terreno que dá para subir a Serra da Batateira, é a última rua. Lamentavelmente esse terreno, lamentavelmente, eu vou dizer, não é, falando da prefeitura, a prefeitura já mandou limpar, agora do governo de André, se não me engano, duas vezes, no outro governo umas duas ou três vezes, limpa, deixa limpinho, rapaz. Aí o cara, os caras aqui, o pessoal do bairro, o cara traz colchão, sofá, tudo que é lástima e joga no terreno. Agora mesmo está uma coisa triste. Nós estamos vivendo uma situação lastimável. Porque até um pome de café, eu fico observando, a mulher coa um café na casa dela, pega o pome do café da chaleira e vem e joga no terreno. É uma tristeza. Então a gente não pode reclamar essa secretaria, porque o serviço de limpeza vem sendo feito atento. Infelizmente, eu vou colocar nós, população de Juazeiro. Não é o meu caso, não, mas eu sou população, tô no meio. E é porque tem esse carro, esse catatreco aí, que eu já vi passar aqui na rua. Mas o catatreco passa e o cara vem com um colchão velho, põe no catatreco e joga no lixo. Lamentavelmente.
Tá aí o nosso.
Como é o nome do ouvinte?
José Cerqueira.
Alô, José Cerqueira, bom dia, viu? Obrigado aí pela sua participação.
Aisla.
José Cerqueira, muito obrigado pela sua participação, né? Isso, Medeiros e Lidiane, demonstra, né, que o serviço da CESP, ele chega, né, nas comunidades, ele chega nos bairros, porque as pessoas elas ligam e parabenizam o nosso serviço. E mais uma vez eu queria pedir a contribuição dessas pessoas para que possam nos ajudar, porque vocês não só estão ajudando a CESP, vocês estão ajudando o Juazeiro.
Tá aí.
Tem mais um comentário.
E aqui o um detalhe, viu? A gente não filtra a ligação, não. O ouvinte manda o áudio, o ouvinte tem, a gente solta. Então, assim, se houvesse reclamação, com certeza você ouvia aqui.
Com certeza.
É, aqui a gente não tem filtro, não.
Tem mais um ouvinte aqui.
Bora, mais
deixa
ouvinte?
Eu falar aqui. Vamos a Deidre está com a gente. Tem mais um aí também, né? Deidre Cunha está com a gente dizendo o seguinte: bom dia. Aqui no Jardim Flórida também não é diferente. Acontece limpeza, mas tem certos moradores que só colocam no lixo e mandam embora, porque, convenhamos, gostam de sujeira. Fazem as obras, largam as coisas na frente de casa dos outros, descartam objetos em lugares impróprios e acham que é obrigação da prefeitura. Isso deveria ter uma fiscalização rígida, viu, Aislan? Multa, ou no máximo aí, é o que eles vão aprender. A Deidre comentando.
Deidre. Obrigado, Deidre, pela sua participação. Eu não vou me adentrar muito nessa questão da multa, porque foge da minha competência, né?
Também.
Então, o que a gente pede aqui, mais uma vez, à população de Juazeiro, em especial da zona urbana, como também da zona rural, é que nos ajude, né? Ajude o programa Juazeiro Limpa, ajude Juazeiro, porque vocês também vão estar sendo ajudados, porque viver num ambiente saudável é viver em um ambiente limpo.
Tem mais gente falando com a gente.
Bom dia, Enio, bom dia, Leane, bom dia, Lidiane. Cadê Caleb? Rapaz, Caleb tá sumido. Uma sumida grande, Caleb. Rapaz, essa questão aí do rapaz falou aí sobre o Ritulho, que é o Catintulho. Eu acredito que podia ter, mas toda vez que a prefeitura usasse um bem público para poder limpar algo que um civil deixou lá, que ele não deveria ter deixado, deveria ser multado. E aí seria mais fácil, já que ele deixou na frente da casa dele, na frente do terreno dele, a multa seria onde? No IPTU dele, para ele aprender. Já que no momento não pode ser multado pelo CPF, não pode ser receber a punição pelo seu nome, vai receber a punição pelo seu IPTU. Bota lá uma taxazinha por ter deixado entulho, tal, pronto. Quero ver se vai aprender, porque aqui em Juazeiro o que mais tem é aquelas empresas de catar entulho. Agora o pessoal não quer pagar, quer deixar no meio da rua, pensando que o carro é do lixo. Ou a prefeitura, quando vem fazer a limpeza no bairro, vai catar. É igual catatreco. Toda vez que encontrasse um móvel na beira de uma casa, alguma coisa fabulada por aquela casa, metia uma multa lá no IPTU deles. Pronto, nunca mais fazia.
Bom dia novamente. Só informando que tem um caminhão quebrado aqui, logo em frente à Via Show. Meu irmão, tá um caos nas duas avenidas, Santos Dumont e a outra lá, Raul Alves. Meu Deus do céu, pense numa zona, pense numa sexta-feira, viu?
Rapaz.
Não é 13 não, mas ela tá daquele jeito.
Pois é. O trânsito é muito dinâmico, né? Já a gente vai falar sobre o trânsito, a gente tá aqui com o Aislan. Mas o realmente, como esse Taveira. Aí quem é? O Taveira passou aí. Realmente já vejo aqui há poucos minutos, né? No começo do programa estava tudo tranquilo, apesar do caminhão tombado ali na subida da ponte para quem sai de Petrolina para Juazeiro. Porém, agora, mais um problema acontece aí com o caminhão. E aí, meu irmão, é dentro da cidade, o trânsito está realmente muito complicado nos dois sentidos, mas já a gente fala sobre essa questão do trânsito. Vamos concluir aqui a nossa entrevista com o Aislan.
Bora lá então, Aislan, aproveita aí e fala pra gente sobre a questão da varrição e capina. É uma ação preventiva ou a população pode ou tem algum canal que ela possa solicitar? Porque às vezes fica ali um entulho, não, né? Um lixo que as pessoas precisem da atuação de vocês.
Olha, a atuação da capina e varrição, ela é uma atuação diária, né? A gente cria, né, um planejamento com cronogramas, né, para atuação em todos os bairros de Juazeiros e avenidas. Falar da varrição, a gente já tem uma varrição diária nas avenidas, né, principalmente nas avenidas principais, né, como também o serviço de capina e varrição. Mas a gente também está aberto, né, ao recebimento de ofícios, né, o recebimento de demandas, né. As pessoas que tiverem esse serviço, que vierem solicitar esse serviço, podem fazer um ofício diretamente ligado à Secretaria de Serviços Públicos, ou pode também nos procurar no endereço fixo, né, que fica ali no antigo Tiro de Guerra, no bairro Angari. A gente funciona das 7 da manhã às 14 horas, né? Então a gente vai ter um corpo lá esperando essas pessoas, para que a gente possa dar um melhor andamento ao serviço.
Como é que está a situação da Orla, o Aislan? Faz tempo que eu não passo por lá. Não vou dizer agora, não sei como é que está realmente a situação, porque faz tempo que, quando mudou meu horário aqui,
mudou tudo,
aí eu ia muito cedo, de manhã eu gostava de passar por ali. E às vezes eu não queria passar, porque estava muito sujo, o mato estava crescendo demais ali, muita sujeira, um fedor horrível aquela região da Orla 1. Como é que está hoje a situação da Orla 1?
Olha, Medeiros, a Orla 1, como a Orla 2 ali, né, em torno ali daqueles empreendimentos Caranguejo, Nord House, né, a gente tem uma equipe fixa, tanto de varrição como de manutenção, na parte de cima e de baixo.
Sim.
Né, então eu lhe convido a você voltar a fazer uma atividade física ali, né, e poder presenciar de perto que está mudada, né? A gente
que
tem
bom.
Essa equipe fixa, onde a gente todos os dias dá manutenção. Então a gente sai ali do bairro Angari,
Que é lá no Nego d'Água, né?
Até a Marinha. Né?
Bacana.
E a gente tem essa equipe fixa voltando, indo e voltando.
Que bom.
Para dar uma qualidade de vida melhor às pessoas que fazem suas atividades, rapaz, fixas e procuram. Eu acredito que seja o cartão postal da nossa cidade,
com
né?
Certeza.
O mais importante, né? E o principal ali.
Com certeza. Eu quero agradecer, viu, Aisla?
Só um comentário aqui. O Casinho, ele está mandando um bom dia e parabenizando a Aisla pelo trabalho que está fazendo em Juazeiro.
Está aí o superintendente da CESP, Aisla Brito, veio aqui na Nova Cidade FM, fez o balanço aí desse ano. Ano que vem vai ter muita coisa.
Com certeza. Antes de findar o ano de 2025, a gente já vai sentar juntamente com o nosso secretário Romário Vajão, com nossa equipe, para a gente planejar o 2026, né? E, consequentemente, planejar já a limpeza do carnaval que está por vir aí, né?
É.
A gente quer dar um modelo de limpeza pública diferente, né? Atuando em três turnos, né? Fazendo também mutirão na madrugada, para que, ao amanhecer, as pessoas já encontrem uma avenida, uma orla limpa, né? E possam desfrutar desse ambiente.
Aislan, muito obrigado. Cadê o peru? O Aislan veio aqui, hein? O Aislan conferiu, de perto. Ô, Aislan, fala aí, não é verdade?
Com certeza. Eu me espantei com o tamanho do peru aqui.
Nova Cidade não brinca.
O Aislan da CESP se espantou com o tamanho do peru da Nova Cidade.
Assadinho no forno aí, com uma cervejinha gelada.
Não, também, Aislan? Né? Hein? O Natal, né?
Natal.
Mas não posso participar, você não pode, Aislan.
Não.
Obrigado, Aislan.
Obrigado a vocês.
Abraço pra você.
Tudo de bom.
São 8 horas, 1 minuto, 8 e 1. Valeu, muito obrigado aí, Aislan Brito, superintendente da CESP. Você vê, né? Quando a equipe trabalha, quando o pessoal está trabalhando sério e tal, os ouvintes que participam aqui já falam logo. Não, eu tenho visto o trabalho da equipe da CESP, aí tudo direitinho. O problema é a população, uma parte da população que não tem o cuidado com lixo, joga de qualquer jeito, descarta qualquer coisa na rua. Não é assim, né, gente? A gente também tem que fazer a nossa parte. Por isso que eu coloquei logo no começo da entrevista que a gente tem que chamar essa responsabilidade para a gente, essa questão da limpeza pública da cidade. Porque a prefeitura, a CESP tem feito a parte dela. E a gente está fazendo a nossa parte? Esse é o X da questão. Olha, no sertão, na capital, no campo, na cidade, um nome que é sinal de saúde e qualidade, com mais de 63 anos de história e tradição, estou falando do melhor produto natural da nossa região. Samba Caetá Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório 100% natural, que vai combater úlceras, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá da Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário. Feridas difíceis de sarar, Samba Caetá da Carmel. E você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo, fluindo bem, você vai eliminar a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Não, na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar, não. Escolha o Samba Caetá. Nesse você pode confiar. A venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. São 8 horas 2 minutos. Já, já, a gente vai trazer aí mais informações para você do trânsito. O trânsito começou a complicar nessa sexta-feira. Estava tudo uma maravilha logo no começo do programa. Mas a gente já observa aí. Vamos falar do trânsito agora, Leonelini.
Conexão Cidade e o Trânsito.
Bom, o trânsito já começa a se complicar aí, tanto na Ponte Presidente Dutra, né? Para quem está chegando a Juazeiro, a gente já observa que na chegada de Juazeiro o trânsito está bem complicado. A Raul Alves também parte dela até a Rua do Paraíso. Aliás, até a Rua do Paraíso, não, toda a extensão agora a gente observa aqui, que é a extensão da Raul Alves, está bem difícil nesse exato momento, às 8 horas 3 minutos, gente. Trânsito bem complicado mesmo. Teve o Taveira, contou pra gente aqui que a Santos Dumont, não é isso? Um caminhão também deu um problema na Santos Dumont? Hã?
Exatamente, naquela área ali da casa de shows que tem.
Da Via Show ali,
isso,
né?
Isso.
E aí?
Justamente próximo ao pontilhão ali.
Próximo ao pontilhão, a Santos Dumont, e tá realmente parado nesse exato momento o trânsito ali, com velocidade média de 2 km por hora. E aí, meu irmão, complica aí boa parte da cidade. Aí você já vê um trânsito mais moderado na Joel Lopes dos Santos, aquela que atravessa ali a Adolfo Viana, né? Que faz ali esquina com a rotatória ali da Sorte, não é isso? No semáforo da Sorte, na verdade. A parte da Adolfo Viana também, você tem aí um trânsito intenso nesse exato momento, velocidade média de 14 km por hora, porque muita gente acaba saindo dali dessa área do Santos Dumont e vai pela pela Adolfo Viana, né? Para poder fugir do trânsito. Mas a extensão da Raul Alves está totalmente parada, hein? Até a Policlínica. Então você que está descendo da ponte já vai enfrentar aquele trânsito. Rapaz, que Bruno Henrique é esse, rapaz? Que língua é essa, Bruno Henrique? Pelo, tava tudo bom, Bruno Henrique. Bruno Henrique falou, hein? A culpa é sua, viu, Bruno Henrique? Vou lhe culpar por isso. Tava tudo bem, rapaz, o trânsito. O Bruno Henrique falou assim, vai ser aquela sexta-feira 13. Deus é mais, isola. 8h05, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Quem está falando é o Zezé de Camargo. Aqui é o Luciano. Quem fala é o Mineirinho Alexandre Pires.
Que quem fala com vocês é Eduardo Costa.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova cidade.
Pra quem já tá na rede municipal de Juazeiro, a matrícula vai de 4 a 14 de dezembro. E pra quem quer entrar na rede, faça o cadastro online do dia 5 a 12 de janeiro. Acesse o site educação.juazeiro.ba.gov.br.
E não esqueça da autodeclaração da cor da pele.
E escolha sempre a escola mais perto da sua casa. Vamos juntos no passinho da educação?
Prefeitura de Juazeiro. Educação presente no futuro da gente.
O Agora tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. São 41 carretas da saúde rodando por todas as regiões do Brasil e levando atendimento especializado.
Agora tem exame de mamografia com mais agilidade aqui em Porto Alegre.
Até agora, o programa realizou mutirões de cirurgias e exames em todos os estados.
Agora tem um tratamento com ortopedista aqui perto de casa, em Fortaleza.
Agora tem mais cuidado chegando onde o brasileiro mais precisa. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Mensagem de Juvenilson Passos. O futuro tem história.
Natal é tempo de renovar a fé, abraçar quem amamos e lembrar do valor das pequenas coisas. Neste ano, caminhamos juntos, enfrentamos desafios e celebramos conquistas importantes para o nosso povo. Que o Natal traga paz para todos os lares, saúde para nossas famílias e força para continuarmos construindo um futuro mais justo e mais próspero para todos. Desejo a você e a sua família um Natal cheio de luz, união e gratidão. Que Deus abençoe nosso caminho e renove nossas forças para o ano que vem. Um Feliz Natal.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva! Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Horas 10 minutos, agora 8:10. Esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cadê o peru? Rapaz, olha o peru aí, hein? Peru passando aí mais uma vez, tá anotando? Meu amigo, minha amiga, anote aí. Ah, meu Deus, eu acordei agora, como é que eu faço? Já passou quantas vezes o peru? Bom, aí você vai fazer o seguinte: se você não sabe quantas vezes o peru já passou, você chuta. Aí você fala, ó, eu tô contando um agora, mas quantas vezes já saiu? Não sei. Então você vai chutar, você vai colocar lá a quantidade de vezes que você acha que já saiu. Pronto, acabou.
Quem sabe
mas participa. Pessoa. Porque de repente você acerta. Teve um que acertou no chute aí, não teve um aí que acertou no chute essa semana?
Foi. Teve a ontem, a sexta, ela falou, acho que foram tanto. Cinco, mas eu não tenho certeza, mas vai meu chute para esse.
A mulher acertou no chute, viu? Foi sorteada. Ó, uma investigação da Polícia Civil aponta que servidores intermediários, atenção, hein, cobravam entre 10 e 100 reais pela venda ilegal de agendamento para emissão de carteira de identidade nacional que substitui o antigo RG. Imagine você, a Polícia Civil está investigando servidores intermediários que estavam cobrando de 10 a 100 reais para facilitar a hora que você chegar lá para poder fazer a identidade nova. As apurações indicam que vagas disponibilizadas gratuitamente pelo sistema oficial de agendamento do governo do estado estariam sendo comercializadas de forma irregular. Em alguns casos, os atendimentos teriam sido facilitados fora da ordem regular mediante pagamento indevido. E outros, terceiros capturavam previamente vagas no sistema eletrônico para revendê-las a cidadãos que buscam o serviço. O grupo é alvo de operação Vaga VIP, deflagrada na manhã de hoje, sexta-feira, pela Polícia Civil da Bahia. A investigação teve início a partir de uma denúncia realizada pela coordenação da rede de atendimento, que colaborou com a apuração para fornecer informações e dados de apoio técnico. Por decisão judicial, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além de aplicação de 11 medidas cautelares, sendo 9 delas de afastamento das funções públicas contra servidores. As ações ocorreram nos municípios de Salvador, Candeias, Camaçari, Feira de Santana e Remanso. Imagine você, servidor envolvido nessa facilitação, né, na vaga VIP, cobrando de 10 a 100 reais para você, para facilitar a vida de alguém para conseguir tirar a carteira nacional, o RG, assim. O novo RG, né? A carteira de identidade nacional assim. Imagine aí, gente. Que é isso? Rapaz, vai confiar mais em quem, rapaz?
Tá difícil.
Servidores cobrando até 100 reais para furar a fila para agendar o novo RG na Bahia. Rapaz, eu não sei não. Aí, tá, a polícia tá no meio. Que pegue todo mundo. 8:13.
Vamos então de entrevista agora, depois dessa informação. Vamos falar de coisa boa? Petrolina, Enio, foi selecionada em uma chamada pública na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para desenvolver um projeto que fortalece a rede de atenção psicossocial, no caso a RAPS. Para falar sobre a importância desse projeto e os impactos aí para a população, a gente conversa agora com a Gabriela da Silva Barros, ela que é diretora da Saúde Mental de Petrolina.
Oi, Gabriela, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Tudo bem? Explica para a gente aí o que significa, na prática, Petrolina ser selecionada pela Fiocruz para fortalecer a rede de saúde mental.
Nós estamos desde maio nesse processo, né, quando saiu a chamada pública. Submetemos 3 projetos, cada um para para um CAPS, né, o CAPS 2, que atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, a partir dos 18 anos, CAPS AD3, que atende pessoas maiores de 18 anos que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, e o CAPS Infanto Juvenil, né, que atende o público crianças e adolescentes, tanto com transtornos mentais graves e persistentes, quanto com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A proposta da supervisão é qualificar principalmente os processos de trabalho das equipes, né? E aí, a partir desse processo, desse olhar externo, que chega para colaborar com o serviço, a nossa intenção é qualificar o cuidado, a assistência prestada pelos trabalhadores, ampliar as ofertas de cuidado, qualificar as ofertas já existentes. Então, a gente entende que a supervisão vem para colaborar e fortalecer a rede de atenção psicossocial.
Ô, Gabriela, junto aí com esses CAPS, como é que vai funcionar essa supervisão? Vai mudar a rotina deles? Vai ter capacitação? Como é que vai ser esse movimento aí dentro dos CAPS aqui em Petrolina?
Isso. A supervisão, ela vai funcionar semanalmente, uma vez por semana. Ela pode acontecer tanto na perspectiva clínica, né, de discussão de caso, dar suporte na construção dos planos de cuidado dos usuários, mas também pela via da educação permanente, a partir da formação dos trabalhadores em diversas temáticas, né? Sobre atenção social, reforma psiquiátrica, manejo de grupo, enfim, tudo que surgir enquanto uma questão para os trabalhadores, o supervisor vem para dar suporte.
Ô, Gabriela, quais melhorias diretas a população vai observar, vai perceber nesse atendimento em saúde mental a partir dessa iniciativa?
Eu acredito que os usuários, eles vão perceber principalmente na qualificação da assistência que eles vão receber, né? A gente pretende que se amplie as ofertas de cuidado, que se amplie os grupos terapêuticos, que os grupos terapêuticos tenham objetivos coerentes com as demandas dos usuários. Então, vai ter um impacto direto na assistência e logo no cuidado dos usuários também.
E, Gabriela, essa experiência, ela pode ou vai abrir caminhos para ampliação do projeto para outros serviços da rede municipal ligado aí à saúde mental?
Eu acredito que sim, mas pelo menos em Petrolina, os serviços que nós temos da rede que são específicos são os CAPS e as unidades de acolhimento, né? As unidades de acolhimento são serviços de caráter residencial que funcionam como sua extensão do CAPS AD e do CAPS Infanto Juvenil. Então, de algum modo, também serão impactadas. Mas a proposta da supervisão é que se construa, né, que se qualifique também as articulações com os outros serviços, com a atenção básica, com o serviço de urgência e emergência, o SAMU, a UPA, os serviços da assistência social, que são de suma importância, né, CRAS, CREAS, CEAM. Então, não fica só no âmbito dos muros dos CAPS, né? A proposta é que a supervisão se amplie para a rede como um todo.
Gabriela, essa parceria entre Prefeitura, Fiocruz e Ministério da Saúde fortalece o SUS em Petrolina?
Sem dúvidas. A gente passou vários anos sem ter nenhuma proposta específica, né, para a saúde mental, inclusive. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde vem lançando chamadas públicas, né? A supervisão foi uma, a gente também foi contemplado com o curso Nós na Rede, que vem para fazer a educação permanente dos trabalhadores. Então, quanto mais o Ministério da Saúde estiver próximo das secretarias municipais, mais o SUS se fortalece.
Ô, Gabriela, para que nossos ouvintes entendam, qual seria o meio, a porta de entrada, digamos assim, para quem precisa ter acesso aí, seja o CAPS AD3, seja o CAPS 2 e ao Infanto Juvenil também? Como é que eles fazem para ter acesso a tudo que vocês oferecem e agora ainda melhor com o espaço aí, com esse fortalecimento?
Os serviços funcionam de 8 às 5, os três CAPS são serviços porta aberta, então não precisa de agendamento ou de encaminhamento prévio. É só buscar o serviço e que ele vai passar por um procedimento que a gente chama de acolhimento inicial, que é como se fosse a triagem. Então, ele vai ser acolhido, o profissional vai ouvir a demanda do usuário, da família, e vai traçar junto com ele as estratégias de cuidado, sejam no serviço ou externo ao serviço. Então não precisa de agendamento nem de encaminhamento, é só chegar de 8 às 5, não fecha no horário de almoço, é horário corrido, que ele vai ser atendido.
Gabriela da Silva Barros, diretora de saúde mental de Petrolina, muito obrigado pelas informações. Algo mais que você queira acrescentar, Gabriela?
Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de poder trazer, né, sobre a supervisão, sobre os projetos, sobre os serviços também.
Tá certo. Muito obrigado, bom dia. São 8 horas 20 minutos agora, 8h20. Olha, gente, a Prefeitura de Juazeiro faz um importante alerta aos contribuintes para o prazo de pagamento do IPTU 2025 em cota única, hein, que vai até o dia 30 de dezembro. Atenção, juazeirenses. Pagar dentro do prazo evita multas, juros e possíveis restrições, além, claro, de garantir benefícios e descontos no IPTU do próximo ano. Quem tem débitos de anos anteriores inscritos em dívida ativa também pode aproveitar esse período para parcelar os valores, ficar em dia com o município e, claro, assegurar vantagens em 2026. As guias de pagamento estão disponíveis no site da Prefeitura de Juazeiro ou podem ser retiradas no Serviço de Atendimento Municipal, o SAM. O IPTU é fundamental para investimentos de infraestrutura, limpeza urbana, iluminação pública, manutenção dos espaços da cidade. E ao pagar em dia, você contribui diretamente para o desenvolvimento de Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente. 8 horas 21 minutos agora. Vamos voltar a falar do trânsito, hein, gente? Voltar a falar do trânsito. Trânsito complicado nesta manhã de sexta-feira.
E o trânsito.
Bom, a gente já observa aqui na Ponte Presidente Dutra, para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, enfrenta, sim, um trânsito intenso nesse exato momento, com velocidade média de 10 km por hora. E a Raul Alves também está com o trânsito parado aí, com velocidade média de 5 km por hora. E a extensão começa ali, logo na descida da ponte, até a Policlínica aqui de Juazeiro, hein? Até a Policlínica você vai enfrentar um trânsito bem complicado nesse exato momento, na Avenida Raul Alves. A Adolfo Viana também apresentando aí um trânsito intenso, com velocidade média de 12 km por hora, aqui em Juazeiro. Como é que está a situação em Petrolina? Bom, Petrolina, o trânsito está fluindo melhor em várias ruas da cidade. A gente tem aí a Avenida das Nações, próximo ao Pátio Ana das Carrancas, um trânsito intenso nesse exato momento, com velocidade média de 9 km por hora, né? E logo ali no centro você tem na Avenida Fernando Menezes Góes, a velocidade média ali, o trânsito é intenso, com velocidade média de 7 km por hora, próximo ali ao Sesc Petrolina, ao EMOP. São as informações do trânsito para você, amigo ouvinte, que sintoniza em 95.7 a Nova Cidade FM.
Enio, a gente também está com informação aqui dizendo que a Prefeitura de Juazeiro está convocando aí os beneficiados do Bolsa Família que ainda não fizeram acompanhamento obrigatório de saúde, tá? O atendimento encerra hoje. Hoje é o último dia, 19 de dezembro de 2025. Você tem que ir ao auditório do SAMU para poder fazer aí esse acompanhamento, que é obrigatório, tá? Não é talvez, não. Se não fizer, pode ter problemas aí com seu benefício. Devem comparecer crianças e mulheres, incluindo gestantes, tá? É preciso levar os documentos pessoais, cartão do SUS, o NIS, carteira de vacinação também tem que levar. E quem não comparecer pode ter o benefício suspenso. Se você está aí recebendo o benefício Bolsa Família e ainda não fez, hoje é o prazo, hoje é o último dia para você comparecer lá no auditório do SAMU, tá bom? Aqui em Juazeiro.
Bom, são 8 horas 23 minutos, agora 8h23, um assunto que ainda está repercutindo bastante é a morte aí dos técnicos, né, de internet, que foram mortos aí por facção lá em Salvador. Apesar de dois dos técnicos de internet mortos por traficantes por causa da falta de pagamento de pedágio da empresa para a qual trabalhavam ser experientes e terem sido ameaçados antes por criminosos, um deles ainda começava sua jornada no emprego. Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos, estava no segundo dia como técnico de internet após passar cerca de 6 meses desempregado, quando foi sequestrado, amarrado e morto, segundo informações repassadas por familiares. O trabalhador, que estava acompanhado de Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, e Jackson Santos Macedo, de 41 anos, é pai de um menino de 7 anos e morava no bairro Castelo Branco, e estava tentando retomar a atuação no mercado de trabalho para sustentar a criança. Ricardo e Jackson, por outro lado, já eram mais experientes no serviço. Os dois eram amigos próximos pelo tempo que passavam juntos no serviço e foram alvos aí das intimidações antes de serem executados. Imagine você, né? Segundo um parente de Ricardo, traficantes abordavam os técnicos e mandavam recados intimidadores à empresa para a qual eles prestavam serviço, exigindo o pagamento de um pedágio para permitir a atuação nas áreas controladas pela facção. Que absurdo isso, né? Inclusive o governador Jerônimo, ele pediu rigor nas investigações, né? Cobrou da Polícia Civil resultado, ele quer saber realmente, ele quer elucidar quem foram os mandantes, quem cometeu esse crime absurdo aí contra esses três trabalhadores, foi o que o governador Jerônimo Rodrigues anunciou ontem. São 8 horas e 25 minutos, 8 e 25.
Enio, a gente recebeu agora a informação que em Petrolina vai ter mudança no itinerário aí no trânsito da Avenida São João hoje, tá? O assessor especial da Ampla, o Paulo Valgueiro, está trazendo essas informações para a gente.
Olá, ouvintes. Sou Paulo Valgueiro, assessor especial da Ampla. Estou aqui para alertar os condutores sobre alterações no trânsito da Avenida São Francisco, no bairro Areia Branca, em decorrência de uma festa que será realizada na noite desta sexta-feira, dia 19. Um trecho da via já está parcialmente interditado por conta da montagem do palco, e a interdição total será a partir das 19h, no trecho entre o cruzamento das ruas Gitirana e Tomé Cavalcante. Também é necessário destacar que durante o período da interdição, o itinerário do transporte coletivo será alterado. Os ônibus que trafegam pela Avenida São Francisco passarão a circular pela Rua do Cajueiro nos dois sentidos. Já os veículos que seguem pela Rua Paraíba deverão utilizar a Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio. A Ampla orienta que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e programem seus deslocamentos.
Tá aí as informações. Hoje, se você vai circular por esse trânsito aí em Petrolina, preste atenção nas mudanças.
São 8 horas 46 minutos.
26 minutos, você já quer antecipar o processo.
Desculpa, 8h26 agora, hein? 8 horas 26 minutos. Olha o peru aí!
Tô achando que ele quer fazer o sorteio logo, olha ele ali.
Receba! Receba o peru! O peru tá passando aí, viu? Se ligue aí, marque quantas vezes o peru passou, porque o sorteio é daqui a pouco de mais um peru com panetone e também um espumante sensacional. Um kit maravilhoso, viu? Um kit, um presente da Nova Cidade para você. Eu tenho certeza que o homem do malote ontem tá muito feliz, a família recebeu muito bem, né? Esse kit aí que vai fazer um Natal bem legal aí para essa turma toda que acompanha a nossa programação. E o nosso muito obrigado, viu, gente? Obrigado sempre pela participação, por estar aqui com a gente na 95.7. Você viu aí o Flavinho do Pagodarte? Flavinho do Pagodarte mandou um recado para os ouvintes da Nova Cidade. Você tem aí, consegue colocar aí o recado do Flavinho do Pagodarte? Flavinho do Pagodarte, tá? Pagodarte é a atração do Carnaval 2026 de Juazeiro, mandou um recado para os ouvintes aí da Nova Cidade. A Leana Aline já vai providenciar aí, né, o recado. Agora, antes disso, viu, enquanto a Leana Aline tá ali, pegando o áudio do Flavinho do Pagodarte, rapaz, olha só que situação. É por isso que eu tô falando que esse mundo não tá, as pessoas, tem muita gente que não tá batendo bem da cabeça. Não tá, tá com parafuso a menos aí. Tem muita gente que está com parafuso a menos. Presta atenção nisso aqui. A prefeitura de Jacaranaú, na Paraíba, demitiu funcionárias após elas tirarem foto em atendimento de acidente com vítima fatal. Imagine você, elas foram para prestar um socorro, aí depois faz selfie lá, tirando foto e tal. Rapaz, eu não entendi nada. Ó, a prefeitura de Jacaraú, no litoral norte da Paraíba, anunciou a demissão de funcionários que fizeram poses durante o atendimento a uma ocorrência de acidente que resultou na morte do jovem atleta Joel Cobra. A decisão foi comunicada por meio de nota oficial após ampla repercussão das imagens nas redes sociais. As fotografias geraram forte indignação e críticas por parte da população, que considerou a atitude incompatível com a gravidade da situação, né? Diante da repercussão negativa, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde optaram por dispensar os servidores envolvidos, classificando a conduta como contrária aos princípios de ética, de respeito e do cuidado humanizado no serviço público. Em nota, a gestão municipal destacou que a medida foi tomada em respeito à transparência, à responsabilidade administrativa e, sobretudo, às famílias afetadas pela tragédia. O município reafirmou o compromisso com o atendimento ético humanizado, ressaltando que não compactua com comportamentos que causem constrangimento à população. Rapaz, eu nunca vi isso. Aí, ó, a foto delas aí, fazendo pose num acidente onde teve uma vítima fatal. Entenda, não é qualquer pessoa que está tirando foto, não. São socorristas. Aí eu fico me perguntando, o que que tem na cabeça desse povo? Ó, deixa eu fazer uma foto aqui que eu estou trabalhando. Rapaz, pelo amor de Deus.
O pior momento da vida deles.
Rapaz, vai entender. O que que está acontecendo, rapaz? Eu não sei o que está acontecendo.